Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e suponhamos que isso seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Esse é o seu Madruga dando uma de professor.
E aí pessoal, aqui é a Dani e eu tenho uma pergunta, professor. A prova é em dupla?
Vamos lá. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele.
Ai, que bonito.
Olha, que lindo.
Gostei.
Você quer falar o seu nome? Também acho que faltou...
Bom, sou Pedro Holanda. Pedro. Eu sou Pedro, o primeiro e único, e aí depois tem o Pedrinho aí.
O primeiro do seu nome.
Então, uma degenerescência. Fala pessoal, aqui é o César. Eu queria dizer o seguinte. Ô Diniz, clima animais, 1 quilo de tomate ou 4 quilos? Não sei. Reprovado! Também o nosso querido... Seu Madruga, professor. Essa, que acho é que... a grande inspiração, aparentemente, dos
professores. Pois é, um combo aqui, né? Duas referências.
Ninguém lembra do professor Girafales, né?
Mas, é, professor Girafales. Ninguém lembra, coitado.
Mas ó, vamos colocar aí um ponto importante, que é assim, o professor Girafales pegou a mãe de um aluno, fumava em sala de aula...
Maravilhoso.
Deixava a sala... não é um exemplo, um exemplar professor, né? Mas... Então, pessoal, acho que vocês já devem ter percebido que a gente vai falar um pouco sobre a carreira de professor, claro, focado em física, mas essa carreira tão nobre e tão maltratada aí no Brasil. Falar um pouco dos desafios, de como que é ensinar física desde, sei lá, ensino médio até para física mais avançada da graduação, pós... Qual que é o papel do professor na vida do aluno? O que ele pode fazer para ajudar ou, às vezes, prejudicar o aluno, mesmo que sem querer? Enfim, é uma homenagem a todos os professores do Brasil e para comemorar esse dia especial do Dia do Professor. Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípia promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o YouScience, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org. Princípia, onde a ciência expande o mundo.
Início a nosso episódio sobre homenagem ao Dia do Professor, a profissão que dá origem a todas as demais. Acho que a gente pode começar, seguindo a praxe, e pedir para o Pedro de Holanda, nosso querido convidado, nosso querido professor, se apresentar, falar um pouco da carreira dele, o que ele pesquisa, antes de nós iniciarmos o tema em si.
Beleza, bom, muito feliz de estar aqui, sou ouvinte do podcast desde o comecinho. E eu sou professor do IFGW, do Instituto de Física e da Unicamp. Minha história é bem ligada com a Unicamp. Eu vim para cá em 91 como aluno de graduação. Então, eu fiz graduação pós aqui na Unicamp. Depois, a vida de pós-doutor, né, essa vida, né, de nômade, eu voltei e fui contratado. Desde 2006 eu estou aqui como professor. E minha área de pesquisa é física de neutrinos, que tem muitos neutrinólogos aqui no PhysicS, né? O neutrino já foi bastante abordado. Então, eu fiz o doutorado em neutrinos solares e depois trabalho também com fenomenologia de neutrinos de reator, de acelerador, puxando um pouquinho para a cosmologia de neutrinos e algo... sou físico teórico, então não entro em laboratórios, só uso dados de laboratórios aí para as nossas continhas. E em termos de professor, fui professor aqui de alguns de vocês, né? De quem que eu fui professor aqui? É. Do César, certamente.
Acho que eu também. Eu fui?
De quê, Pedro?
Agora eu tô tentando lembrar. Eu tinha a impressão que você tinha sido meu professor, sim.
É, do César, eu lembro do César nas aulas de eletromag. Da Dani,
ah,
não.
Ah, né? Relatividade.
Não, eu
relatividade.
Pulei.
Relatividade geral na pós.
Relatividade geral, isso.
Então, o Pedro foi na sala de geral na pós. Eu tava lá na eletromag aprontando, né, Pedro? Na graduação. Né?
Isso. Exatamente.
É, eu infelizmente não,
eu
tive, não tive esse prazer.
É, eu lembro do César vir falar um dia de bom, me diga se é isso mesmo, César, que eu dei uma questão na prova sobre o sapo diamagnético, alguma coisa assim, para você explicar e tal. E você veio e fala, nossa, acho que foi a primeira pergunta conceitual que eu tive desde que eu entrei na física, uma coisa assim, legal, gostei. Então.
Eu acho que era uma pergunta, na verdade, não era o sapo diamagnético, era sobre imã de geladeira, explicar usando ferromagnetismo, umas coisas assim, mas usando uma pergunta conceitual. E eu nunca tinha recebido uma pergunta conceitual até aquele dia. E eu já estava no quinto semestre, né? Aí eu falei, gente, eu fiquei feliz, assim, né? Aí eu respondi, né, sei lá, umas 10 linhas, todo felizão. Aí foi um dos únicos dois casos de perguntas conceituais, assim, específicas. Porque o máximo que eu tive foram subitens em questões, né? É, tipo assim, qual força age no objeto, sei lá. E essa daí não, era uma coisa mais elaborada.
Ah, legal. Eu lembro de você vir todo feliz falar.
Eu fiquei super alegre. Espera, né? Inclusive, eu falei aqui no Physicast, mas eu esqueci de... Eu lembro que você falou, pô, mas não falo... Mas era eu? É você mesmo. Pedro Miranda mandou a pergunta conceitual que eu estava sentindo falta lá na graduação em Física. E, por sinal, né, só como curiosidade, houve uma oscilação de físicos da pesquisa também para a divulgação científica, né, que todos os membros originais do Physicast eram do grupo de neutrinos aí do GEPAN da Unicamp, que era eu, Pedro, Sato e a Mônica, e aí depois nós tivemos as adições dos colegas, né? Então você também fez parte aí dessa história, Pedro.
Talvez a gente falar um pouco da nossa experiência de como professor em algum nível. É, eu não lembro, Dani, você já deu aula ou você só foi com uma aluna?
Bom, eu já dei aula sendo PED, né, fazendo o programa de estágio docente. Eu dei duas vezes e eu já dei muita aula particular.
E como é que foi a sua experiência, Dani?
Como foi? Eu acho, bom, eu sempre gostei muito de dar aula particular, porque eu acho assim que eu gosto muito dessa interação... É, que é uma pessoa só. Eu acho que a gente... Isso desafia demais você, porque você tem que explicar até a pessoa entender. E às vezes você tem que explicar de 10 maneiras diferentes. Então, sempre foi algo que eu gostei bastante. É, já sendo PED, né, fazendo o programa de estágio docente na Unicamp, é bem diferente, porque você tem uma turma grande... E eu acho que também é um grande desafio, eu acho que talvez até um desafio maior, porque você não sabe como é que você vai explicar de um jeito que o maior número de pessoas entenda, e você tem um tempo limitado, mas eu sempre gostei muito, assim, foram sempre experiências bem positivas, assim.
É, da minha parte, eu dei PED também, então quando você tá na pós da Unicamp, você tem essa disciplina que chama PED, né, que a Dani falou, Programa de Estágio Docente, que... Como se você desse... É que tem várias modalidades, né? Mas uma delas você chega e dá aula em frente à turma mesmo. É, geralmente, resolver exercício, né? Você não é o responsável geral pela disciplina, né? Então, tem um professor. No meu caso, eu acho que o Pedro foi um dos responsáveis quando eu participei de um dos PEDs. E ele meio que coordena como é que vai ser a aula e você chega lá e resolve exercícios, basicamente. Então, não é uma aula teórica completa, vamos dizer assim. É mais uma resolução de exercício, mas é mais do que simplesmente uma monitoria, né? Olha, é um pouco mais de monitoria, mas um pouco menos do que uma aula completa. E eu dei aula também num cursinho popular lá de Barão Geraldo, que é mais para o nível ensino médio. E o interessante é que tem, num cursinho popular, bom, na Unicamp o nível de conhecimento prévio dos alunos é bem homogêneo se comparado com um cursinho popular, né? Então tem esses dois desafios aí, um é como dar aula para um... para alunos bem especializados e mais homogêneos, e como dar aula para alunos que às vezes uma pessoa não sabe direito ler, não sabe fazer conta de fração, e a outra já é bem mais avançada e elas estão na mesma turma, e você tem que alcançar os dois ao mesmo tempo.
Beleza. Da minha parte é um pouco parecido com a do Pedro, né? A minha experiência didática, ela se dividiu em duas, né? antes de eu efetivamente virar professor contratado, que é a minha situação hoje. Então, inicialmente eu dava aulas nesse curso popular que o Pedro falou, que por sinal eu convidei ele para ir depois lá, e eu estava na graduação nessa época, estava acho que no quinto ou sexto semestre, não me lembro. Então, lá para 2011, eu comecei a dar aula para esse cursinho popular e tinha essa questão, né, que o Pedro falou, a diferença assim, de conhecimentos prévios dos alunos era imensa. Ao mesmo tempo, todos eles também tinham uma base muito fraca, né, tinham deficiências muito grandes, porque o perfil do aluno era de um aluno que estava muitos anos sem estudar, que está voltando, às vezes alunos mais velhos, né, que estão trabalhando e tendo que estudar à noite, querendo passar num concurso. Muitos queriam, na época, o Enem certificado em ensino médio, né? Então, ele queria ir bem no Enem para ter o diploma de ensino médio, que ele não tinha o certificado de ensino médio, e por aí vai. Então, era esse desafio, né? Ser muito inomogêneo e, ao mesmo tempo, de modo geral, muito, nem o fundamental direito tinha. Chegando na pós, eu comecei a dar aulas na MUPED, que é esse programa de estágio docente, para alunos da graduação. Então, você era um assistente do professor. Inclusive, eu fui PED do professor Pedro de Holanda, que aqui está, de Física 1. E, na época, eu era chamado PED-C. Era o PED que cuidava do Moodle, o site que tinha as questões, e a gente tinha que elaborar questões para o sistema. E, às vezes, quando ele estava viajando em algum congresso ou algo do tipo, eu substituía ele. Mas, via de regra, como PED-C, eu nem dava aula, eu só mexia no sistema, né? E, às vezes, eu dava uma aula ou outra no lugar dos outros PEDs, que eram essas aulas de exercício. Aí, depois, eu virei PED-B, que é esse PED que dá aula de exercício e também mexia, né, com o sistema, etc. e tal. E fiquei muitos anos nisso. Então, eu dei mais ou menos uns 8 anos de cursinho, 7 anos de cursinho e uns... somando tudo, né? Eu dei um limite quase de PEDs que eu podia dar. Acho que eu dei algo perto de 6 PEDs. Então, seriam 3 anos, né, de experiência assim. E aí, felizmente, eu, no finzinho do doutorado, eu já estava desesperançado. Eu fui chamado para um concurso que eu tinha feito aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, onde hoje eu sou professor. E aí, a experiência mudou também um pouco, né? Porque vim para dar aula aqui e os institutos federais têm uma propriedade interessante, que eles têm algo que não tem nas universidades, né? Esse esquema de verticalização. Você tem aulas tanto no ensino médio, quanto na graduação, quanto na pós e para o ProEja. Então, você tem públicos muito diversos a depender do nível de ensino que você está dando aqui.
O que é ProEja?
ProEja é um EJA profissionalizante.
O que é um EJA?
O EJA é Educação de Jovens e Adultos.
Ah.
Então, é para pessoas que, de modo geral, não puderam estudar até o fim na idade correta, né? Então, eles tiveram que trabalhar, abandonar os estudos e agora estão voltando. E o EJA, em geral, ele dá os certificados de ensino fundamental ou ensino médio. E no caso do ProEJA, ele sai com um certificado de técnico. No caso aqui do IFMS, do campus que eu dou aula, é um técnico em manutenção, esporte e informática. Então, para fazer manutenção, pequenos consertos em computadores, etc. e tal, de maneira a melhorar a empregabilidade dele. Então, mas o grosso dos meus alunos, a maior parte do tempo, eu dou aula para ensino médio hoje, grande maioria. Então, já trabalhei tanto com o público de cursos comunitários, quanto no ensino superior, quanto agora, né, no ensino médio, de modo geral. E estamos aí até hoje, o grosso da minha experiência.
Nossa, eu acho que dar aula em ensino médio, bom, eu só tenho a experiência de ensino superior. E, não sei, eu tenho a impressão que é muitíssimo mais fácil, né, você dar aula no ensino superior. Porque, enfim, a gente está lidando com adultos, né, que estão ali porque querem estar ali e querem aprender, né? Eu não me imagino como lidar com uma turma de gente que está ali obrigado, né, que não está nem aí para a aula, deve ser um pouco mais desafiante, né? Desafiador.
Mas sabe que eu gosto de dar aula para o ensino médio comparado com o ensino superior, porque assim, tem esse problema da falta de foco dos alunos, eles distraem muito fácil com o celular o tempo todo e tal. Tem um problema de conversa, mas não é tão assim, incapacitante como eu imaginei que seria. Mas os alunos do ensino médio, eles ainda têm um pouco daquela alegria de estudar, vai, daquela alegria de aprender. Eles ainda estão, assim, muito curiosos, muito empolgados. Você fala alguma coisa diferente, eles ficam, e tal. No ensino superior, parece que eles já viraram meio que um zumbi, assim. E eles estão meio desanimados, você participa menos. A experiência que eu tive como PED, os alunos estavam bem exaustos. os alunos da graduação. Enquanto que no ensino médio eles ainda não estão nesse grau de exaustão, eles estão ainda bastante empolgados, então sempre fala alguma ideia e tal, eles vão atrás e tal. Então eu acho interessante, eu tô gostando de modo geral. Mas são crianças, né? Então eles têm atitudes imaturas, né? Mas também atitudes imaturas eu também peguei na graduação, né? Inúmeros alunos da graduação, aquela coisa de uma coisa que me incomoda muito, que eu não sofria antes isso, mas eu sofro hoje, como eu sou professor, né? É chorar nota, porque antes eu não dava nota pra ninguém, né? No ensino comunitário não tem nota, né? Quer dizer, tem a nota, mas você não vai aprovar ou reprovar por isso. E na graduação, eu dava a nota de alguns relatórios e tal, mas assim, a reclamação final da nota era pro professor da disciplina, que não era eu. Então eu ficava só com a parte boa, né? É, a cobrança não vinha em cima de mim. Agora, quando vem a questão de nota e tal, os alunos vêm em cima do professor, né? Ou em cima do coordenador do professor, pra rever a prova, etc.
Lembra um professor que chamou de militante alguma coisa, César? Porque ele achou que você ia chorar nota com ele?
Ô, louco, nossa, não lembro isso aí, não.
Você contou uma vez, eu vou colocar o nome dele aqui no chat, peraí.
Não, mas eu não tô lembrando dessa história, não. Eu fui chorar a nota, ele falou que era um militante.
Não, era... Não, ele, tipo, ele usou uma coisa... Tipo assim, era alguma coisa militante. Eu lembro que era uma frase muito engraçada quando você falou pra mim.
Ah, eu esqueci. Eu acho que eu lembro dessa história, mas eu não lembro. Ah, mas assim, o dica pros alunos, tá? É, quem não chora não mama, então pode chorar nota.
Nossa, não só fala isso.
Não, é da vida. Até porque, mas assim, tem maneira de chorar. Você pode chorar a nota de uma maneira educada, de uma maneira que mostra que você está interessado em aprender e que você não quer só a nota, né?
E de preferência, se você tiver razão, não chora dele.
É,
né?
Até porque às vezes você está certo, às vezes a questão
é o que eu ia falar.
Pode falar.
É isso, é, não tanto pelo fato de chorar a nota, mas assim, os professores erram nas correções ou na prova, no nível de dificuldade, então você pode mostrar isso e às vezes você vai estar certo, né, que o professor errou a mão. E, aliás, eu tô com pena que a Débora não está aqui, porque eu também tenho uma história boa com a Débora, que eu fui professor dela, né, também de Eletromag, eu acredito, né. E, bom, a Débora, não sei se os ouvintes sabem, mas a Débora é nota 10 em tudo que ela fez, né? O currículo dela é impecável. Eu lembro que no primeiro testinho que eu dei, sei lá, a turma foi mal. E ela também, em particular, deve ter tirado, agora eu não lembro a nota, mas tirou um 6, alguma coisa assim, é um testinho, né? E ela veio reclamar comigo, professor, nessa nota, essa questão não faz sentido e tal. Eu tentando acalmá-la, não, Débora, é assim mesmo. Não, não, comigo não é assim. Então, será que eu peguei pesado?
A Débora era fantástica. Não só ela tirava 10 em tudo, ela fazia 40 créditos todo semestre, que era o máximo de créditos, sei lá, perto disso, e ela tirava 10 em tudo que ela fazia, mesmo com 40 créditos. Eu não conseguia fazer mais que 20, 24. E eu já começava a ficar muito cansado. Não, mas então assim, o professor pode errar, né? E é justo que o aluno vá lá e fale, e peça, e pergunte, né? Mas às vezes o professor também pode acertar e o aluno pode estar errado. E não adianta você ficar insistindo. Então, é, quando for chorar, use uma estratégia de educação, etc. Tente entender se está certo ou errado. Às vezes o professor errou mesmo e você ganha uma notinha. E às vezes não, né? Já tive alunos.
Mas o fato é que
eu só via, ficava o dia inteiro chorando.
O fato é que passar nota, realmente, você colocou bem, é a parte ruim, né? Da avaliar e ter que dizer que o seu sujeito reprovou ou não. E eu lembro também desse estágio docente, dos PEDs, eu dar as boas-vindas para os alunos, que muitas vezes os PEDs que chegam, né, é a primeira experiência sendo professores, e aí eu falo que, olha, agora vocês são um sistema. A gente até agora criticou o sistema, agora vocês são o sistema. Então, é vocês que vão avaliar, vocês que vão dizer se pode ou se não pode, e é uma responsabilidade. Né? E por isso até que eu escolhi essa frase que eu falei, né? Olha, você meio que assume que a responsabilidade do sistema de ensino e se você assume essa responsabilidade, cara, alguma coisa boa você viu no sistema, né? E você tenta passar isso pros alunos.
É verdade. Mas eu acho que a gente pode debater um pouco desse tema, se não agora, mais para frente, de que como essa questão de ter que dar a nota, ela parece que muda um pouco o foco do aluno, de, em vez de querer entender e aprender, passa sempre a ser a questão de conseguir uma nota. E isso polui muito a relação aluno-professor e o que seria o ideal, né? Pelo menos para mim, assim, a minha relação com os alunos quando eu não tinha que dar nota era muito diferente da quando hoje eu tenho que aprovar ou reprovar os alunos, mesmo sendo um professor mais tranquilo, assim, um professor de eu evito reprovar o máximo que dá e tal. Mas tem sempre essa preocupação muito grande com o desempenho e não, às vezes, com o entendimento do tema.
E o pior de tudo é que, assim, é uma preocupação justa, né? Porque essa nota vai decidir, por exemplo, no nosso curso, vai definir se a pessoa vai poder fazer engenharia física, ou se vai poder fazer outra física médica, as modalidades, se vai conseguir bolsa FAPESP ou se não vai, numa eventual iniciação científica. Então, você até, eu concordo, contamina o processo de aprendizagem, mas é inevitável nesse esquema, né? Essa preocupação. Eu não tenho coragem de chegar para um aluno e falar, cara, esquece a nota. Como assim esquece a nota? Não é você, né, que vai brigar por uma vaga ali num estágio.
É verdade, não, isso faz diferença. Na graduação mesmo, eu passava muito por isso, que eu ficava pensando, nossa, eu reprovar essa matéria, depois eu não consigo iniciação científica, aí depois eu talvez não consiga entrar no mestrado, eu exagerava, né, os boatos ali, né, mas o ponto é que a nota atrapalha mesmo, assim, se você vai mal, então não dá pra falar pra me ignorar totalmente, né, tem que ter o meu termo, né, eu também não pode ser assim, anotem pela nota e dane-se o resto, né? Mas enfim, a gente pode falar isso mais pra frente.
Eu tenho uma pergunta. Pedro, você acha que é mais fácil dar aula para um aluno que está começando a graduação ou para um aluno que já está terminando? O que é mais fácil?
Eu não sei, é diferente. Eu não sei dizer qual é mais fácil, se tem algum que é mais fácil. Tem alguns vícios diferentes que os alunos que a gente tem que encarar. E, na verdade, assim, tomando uma coisa que você falou da aula particular, né? Assim, o que a gente precisa fazer é encontrar, localizar onde que está pegando com o aluno, onde exatamente que ele não entendeu para tentar destravar. Esse processo eu acho que é mais ou menos parecido, né? Agora, os vícios são diferentes. Por exemplo, para quem está entrando na graduação, eles vêm muito ainda com o esquema de ensino médio, né? Que acha... Eles ainda não assumiram para si o processo de aprendizagem, né? E aquela história, olha, agora você é adulto. Se você não estudar, você não estudou. Eu não sou aquela pessoa que vai verificar se você está estudando, né? Então, tem um pouco essa tensão. No final, tem outro tipo de problema que eu identifiquei, por exemplo, nos cursos de final de curso, né? Nas disciplinas de final de curso, que é a pessoa muito treinada na matemática, por exemplo, e com pouca intuição física. E aí você tem que chegar lá, olha, não, pera, assim, você chegou na resposta, legal, parabéns, mas, cara, explica aí por que que você fez assim e tal, e aí você percebe que a pessoa está mecanicamente sabendo fazer um exercício, mas não entendeu. Então você tem que ir lá, né, e reforçar esse tipo de entendimento. Enfim, não sei se eu diria se é mais fácil ou se é mais difícil.
Eu acho que esse ponto que você falou de ser muito... da pessoa entender muito a matemática e não entender a intuição, eu vejo que isso é um problema do curso de graduação em física, assim. Eu acho que tem muita gente que termina o curso com muito conhecimento matemático e com pouca intuição. Eu acho que o nosso curso é bem voltado para avaliar só a parte... Bom, isso já pega o que o César falou, avaliar só a parte da matemática e deixa um pouco de lado a parte da intuição, a parte do conceito. E daí a gente está muito preocupado com a avaliação, a gente está muito preocupado com a nota e a gente acaba focando naquilo que vai dar a boa nota e não naquilo que vai refletir o melhor conhecimento.
É exatamente isso, né? Eu concordo. Você precisa de boas notas, precisa de aprovação. As questões das provas são sempre matemáticas. Então você se adapta a isso. Então você vai começar a focar na parte matemática e você deixa mais de lado a parte física. E no fim tem essa consequência, né? É isso que eu estava falando, que é a diferença entre você querer uma boa nota e você trabalhar só em função de uma boa nota. Você acaba deixando partes importantes da sua intuição física de lado.
E o outro lado disso é que é muito mais fácil você fazer uma prova numérica do que fazer uma prova que avalia, né, o entendimento. Porque mesmo essas questões, né, conceituais, Cara, dá um trabalho corrigir. Você tem quatro, uma prova com quatro questões. Uma delas é conceitual. Você perde o mesmo tempo corrigindo as três questões numéricas e aquela questão conceitual. Então, talvez isso, né, faça com que as provas acabem, né, migrando para essas questões numéricas.
Então, é uma questão que o próprio sistema acaba acontecendo isso. Então, você tem, às vezes, centenas de alunos para dar aula. Eu não critico os professores que não davam as questões conceituais, porque eu entendo que é muito mais difícil mesmo você corrigir elas, porque imagina que você tem uma questão que dê, sei lá, 15 linhas de resposta, né, o conceito dela. Você tem 100 alunos. Então, é como se você tivesse 100 redações de 15 linhas para corrigir, mais as questões matemáticas da prova, né? Então, a carga de trabalho na correção sobe abruptamente. Então,
não só isso, você tem que ler o texto e interpretar, cada um vai ter uma maneira de escrever, né?
Também é um pouco a correção de certo ou errado, não é tão claro o que é certo ou errado, o meio certo, né? Porque nas questões matemáticas a gente tem aquela coisa, ó, chegou até aqui, ganha 0,2, aqui ganha 0,3, se fez esse erro, você tira e tal. Tem poucas variações, algumas variações ali dos erros que os alunos cometem. Na questão conceitual já não é mais tão claro, né? Que vale meio, vale 0,3, vale 0,8, vale tá certo, mas complexo.
Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda de um filme que a gente viu agora há pouco, está no Mubi, que é uma dessas plataformas de streaming, que chama A Faculdade, que é um documentário sobre a semana de provas, uma semana de provas na Universidade de Buenos Aires. E lá eles fazem avaliações orais, né? Pelo menos uma avaliação oral por disciplina. E, gente, ali você vê, né? É uma outra forma, que a gente não tem essa cultura aqui na Unicamp, mas é uma forma que você vê, é muito boa a avaliação que você faz do aluno quando você coloca ele ali frente a frente, ele chega com a prova resolvida e você começa a discutir a resolução do aluno. Você, em 5 minutos, você percebe o que ele, se tem algum, né, problema de entendimento ali. Só que, enfim, a gente não está muito acostumado com esse esquema e demanda muito tempo, né? Cada aluno ali passa o quê? 15, 20 minutos conversando com o professor.
Sem contar que eu acho que o mais interessante seria, antes dessa avaliação, você fazer esse mesmo esquema de discutir as questões com o aluno sem estar avaliando o aluno, né? Tipo, para você ter uma... Então, uma coisa que daria ainda mais trabalho, né? Você simplesmente discutir para depois fazer uma avaliação, né?
E né, eu adoro avaliações orais, né? Só que tem um pouco disso que o Pedro falou. Assim, o trabalho é ainda pior que as questões conceituais, porque você gasta muito tempo, muito tempo. E aí, uma vez eu fiz essa avaliação, como assim, fazer entrevistas individuais com centenas de alunos é praticamente impraticável, né? Eu fiz um meio termo. Então, eu fiz provas em grupo, que eles faziam em casa, mas era uma prova bem difícil. E assim, o grupo faça a prova, e aí umas 2 semanas depois eu entrevistava o grupo. E aí eu tentei fazer a maneira bem mais light possível, né? Trouxe salgadinho e tal, todo mundo se sentia à vontade. Mas na prova oral é inevitável. O nervosismo dos alunos na hora de responder para você cara a cara, oralmente, explode. Ele sobe na lua o nervosismo dele. Tem aluno que trava.
Mas eu acho que isso é justamente pela falta de prática, não é nem por ser a prova oral, né? Também, se tivesse uma cultura ser. Que todo semestre eles fizessem uma prova oral, eu acho que...
Talvez,
quando chegasse,
mas acho que é mais nervoso, dá um nervosismo maior você ter que falar pro seu professor do que se você estivesse escrevendo numa folha de papel, que muita gente já trava na folha de papel, né? Quando tá você com você mesmo ali. Quando você vai ter que falar, e às vezes o professor pergunta uma coisa, você não sabe responder e tal, é complicado. E a prova oral tem que ser muito bem conduzida, né? A ideia boa da prova oral é assim, o aluno ele sai sabendo mais do que quando ele entrou na prova. Porque você vai conduzindo ele para as respostas, quando ele erra, pergunta aqui e acolá, até ele chegar e entender, né? Isso é muito bom, mas se você só chega assim, vê se o cara já sabe ou não sabe, muitas das vezes vai ser catastrófico a situação. Porque entra o nervosismo... tudo mais. Vou querer ver esse documentário.
Talvez uma... Acho que isso que você falou da prova oral, mas poderia ser aplicado a qualquer prova, né? O aluno sair mais, sabendo mais do que quando ele entrou em qualquer prova.
Sim,
seria ótimo, né? Mas seria. É uma coisa difícil de chegar.
Eu tive poucas experiências em que eu aprendi durante uma prova escrita. Teve vezes com o que aconteceu. Não sei se aconteceu com você. Você estava na prova e... Ah, nossa! Então, isso é por causa... Então, é isso que o professor queria dizer quando ele falava tal e tal coisa? Inclusive, isso aconteceu comigo numa prova de Eletromag. Só que eu acho que foi Eletromag 2, na sequência do Holanda. que era daquelas equações de Gefimenco lá, de cargas aceleradas, campo eletromagnético. Aí eu tava fazendo, agora eu entendi e tal. Eu saí feliz que eu aprendi no meio da prova. Alguma coisa, mas é raro. A prova escrita é mais assim, você só, não memorizou, né? Mas você bota ali o que você já sabe, né? Raramente você sai mais do que você já sabe.
Voltando um pouco num assunto que a gente tava falando antes, desse problema que a gente enfrenta aí, pelo menos na graduação de física do Brasil, mas eu acho que isso vai além do Brasil, de que os alunos, eles aprendem a técnica de física e não a intuição de física, né? Quais que vocês acham que são os problemas que causam isso? É um problema no método de ensino, ou é uma dificuldade inerente dos alunos, ou é uma dificuldade da física mesmo? E qual é a maneira que vocês achariam que seriam possíveis abordagens para resolver essa falha no ensino?
Nossa, que pergunta difícil.
Não sei nem se existe uma resposta, né?
Também não. Eu acho assim, eu acho que existe um certo problema que que olha, o sistema se retroalimenta, que eu acho assim que muitas vezes a gente sai da graduação com essa ideia, vira professor e continua passando esse mesmo método de ensino. Então, talvez seja esse um dos problemas, assim. A gente aprendeu desse jeito e daí a gente passa para frente desse jeito.
Eu vou... Bom, só para a gente discutir, vou fazer um contraponto, né, da necessidade da parte quantitativa, né? Porque também a gente sabe que entendimento do conceito é ótimo, mas talvez o problema seja que quem faz a física profissão sabe que, cara, se você não tem familiaridade e muita habilidade matemática, a profissão de físico é isso, né? E é meio de cortar o coração a gente ver que uns alunos que entram muito empolgados com a física porque eles têm muita vontade de aprender aqueles conceitos e viram Cosmos, né, e viram, né, outros documentários, e aí eles entram muito empolgados, mas não tem a técnica. E aí a Unicamp, cara, é cruel, né? É uma paulada ali no primeiro semestre. E talvez o problema seja realmente como a gente fazer essa transição, né, para essas pessoas que chegam com a vontade de entender o conceito e aos poucos, a gente tem 4 anos, né, não precisa ser no primeiro semestre que a gente coloca tudo isso, coloca a técnica da matemática para os alunos. Mas não sei, essas perguntas que a gente não vai ter resposta agora, mas, né, que é uma discussão boa.
Eu concordo com o Pedro, é tudo uma questão do caminho do meio, né? Eu acho que não pode ter foco ou exagero em um só lado. Até porque, assim, a parte matemática é essencial, né? Porque a física é uma ciência quantitativa, etc, etc. Quando você bota só ela, você tem, eu acho que, 2 efeitos principais, né? O primeiro, você cria essa situação em que a pessoa calcula e nem sabe o que está calculando, né? Às vezes, acerta, mas não sabe. Por exemplo, é um caso que inclusive eu acho que o próprio Pedro falava, né? Tava um prova de física 1 na Unicamp, e aí era uma questão de lançamento oblíquo, né? Então era questões assim, calcule o alcance máximo do projétil, etc e tal. E isso é uma questão difícil, né? Assim, você tem que fazer a decomposição dos vetores e tal. Saía lá, só acertava a questão, né? Aí, numa das perguntas, antes dessa parte do cálculo, fizeram um item, uma vez só para meio que dar nota pro aluno, né? Assim, vamos botar uma coisa para ajudar. Assim, coloque as forças que agem no projétil no ponto mais alto da trajetória, né? Que é a força peso, a única força que tá ali, você está numa situação sem resistência do ar. E o que teve de aluno que acertava a parte matemática, né? Fazia tudo lá, mas botava força inercial, força de não sei o que, empurrando o projeto para frente. Ele perdeu um pouco disso, né, do que está acontecendo. Mas outra coisa, acho que acaba, no ensino médio principalmente, é um problema, você mata a... Você está fazendo uma conta que para o aluno não faz nenhum sentido, né? O que que significa aquilo? Quando ele não tem intuição do que está acontecendo, aquilo é uma coisa abstrata, distante. E logo você perde o interesse pela física, né? O aluno, ele começa a achar a física uma coisa chata, uma coisa isso e aquilo, não vê aplicação nenhuma daquilo e tá boiando. E somando que ele já tem uma dificuldade de matemática muito grande. O aluno regular, né, ele já vive uma base matemática muito fraca. E na física é um problema, que além da matemática, não tem nenhuma questão de física que você não precisa interpretar o texto. Então, como eles também têm dificuldade de leitura, aí atrapalha demais, né? Eles têm uma dificuldade enorme em física. Aí você cria uma barreira, uma repulsa para a física, né? E é difícil você conseguir depois reverter essa má impressão no ensino médio em geral, né?
Mas você está querendo dizer, então, que você precisa ensinar a física com coisas do dia a dia, é isso?
Eu acho que ajuda, né?
Comunista! Não, tô
comunista. Não, mas, por exemplo, uma vez... É bem interessante isso que o Pedro falou, né? De falar de coisas do dia a dia. Uma vez eu estava falando sobre velocidade, essas coisas, posição. E aí eu comecei a falar, né? O sistema de referência aqui, sei lá, a sua origem, o positivo é para lá e tal. Aí o aluno ficou meio assim, falou assim, não tô entendendo. Falei assim, já sei. E aí ele falou de uma cidade aqui perto onde eu moro, Juti. Aí ele falou assim, então é que nem eu pegasse meu carro, fosse na direção de Juti, andar 50 km e tal, é isso que você tá falando? Eu falei, exatamente isso daí. A diferença é que na estrada eles não botam coordenadas negativas, né? Eles começam a contagem de novo quando chegam no zero. Mas sim, aí, agora entendi. Então fica mais claro, né? E acho que um tipo de educação que aparentemente está bastante certo, que envolve um pouco dos dois, é essa educação baseada em projetos, em que o aluno tem que construir alguma coisa e tal, e isso aí exige tanto a parte de dimensionar o que ele está construindo, quanto a parte de entender o que está acontecendo.
Mas também é uma coisa que demanda, dá um trabalho
imenso,
enorme.
Educação dá trabalho, né?
Uhum. Mas aí eu acho que esse é o problema, né? A educação de qualidade dá trabalho, requer um empenho grande, e você não tem a contrapartida do sistema para te permitir a liberdade de fazer esse trabalho acontecer, né?
Exatamente.
Acham?
Porque também tem isso, né? Você tem, quando você é professor, você tem um tempo limitado que você, por exemplo, os professores abrem um espaço para você, você pode vir conversar comigo tal dia da semana, em tal horário. Mas ele não pode obrigar o aluno a ir lá. Ele pode abrir as portas para isso, né? Eu, particularmente, acho que é sempre muito útil você discutir com o professor individualmente. E eu acho que esse é um dos melhores jeitos de você tirar o melhor proveito do professor, é você ter uma discussão individual e tirar, né, suas dúvidas ou só discutir mesmo. Sempre aprendi muito nesses momentos, assim, sabe?
Não, tô pensando aqui. É porque eu gosto de fazer contrapontos, né? Para deixar a discussão legal. E assim... exemplos do dia a dia é maravilha para alguns tipos de classes, mas é que eu também gosto de defender a atividade de física e de matemática, né, essa parte de matemática, física, essa interface, como algo abstrato mesmo, né? E às vezes, cara, é isso. Não, o legal é a beleza tá na própria formulação matemática e na interpretação física, e não tem nada no dia a dia que possa ilustrar isso. Por exemplo, a simetria de gauge. Professor, você podia dar um exemplo no dia a dia? Cara, não posso. E é maravilhoso mesmo assim. Então, acho que a gente pode talvez tratar uma distinção entre aquela disciplina de serviço que você, por exemplo, um engenheiro está fazendo física 1. O que ele precisa saber ali? Cara, é algo, né? Ele não quer fazer a carreira em física, então talvez ele queira mesmo ali realmente a parte, né, palpável da ementa. Um físico que está fazendo física 1, talvez a gente possa desacoplar um pouco dessa questão mais pé no chão e trazer para a abstração, né, para o formalismo, para a elegância do formalismo matemático, né, para o que significa uma força. Né? Talvez o engenheiro ele não quer essa resposta, ele quer aprender como aplicar F igual a MA, e está tudo bem. Mas aí, às vezes, a gente pode puxar a abstração e tirar aí do dia a dia. Também é uma coisa legal tirar do dia a dia a física.
Não, mas eu concordo. Mas às vezes a física é tão bonita, mesmo essas partes abstratas, elas têm algum impacto, às vezes, direto e indireto, né? Então, por exemplo, eu estava explicando esses dias um curso de física de partículas para o ensino médio. Aí, no princípio de exclusão de Pauli, coisa abstrata para burro, certo? Mas qual é uma das consequências do princípio de exclusão de Pauli, né? É a existência da própria química, né? Os elétrons não caem todos para o nível fundamental dos átomos, porque eles estão no mesmo estado, etc. Isso permite as ligações químicas e as diferentes camadas. Então, às vezes tem coisas abstratas que geram efeitos bonitos, né? E bem imediatos, né? Eu lembro que às vezes eu tava dando aula no TED e eu falava assim, ó, gente, era coisa de eletromagnetismo, eu falei assim, por que, que o céu é azul, né? Porque tem um espalhamento Rayleigh, é um espalhamento nos átomos ali de nitrogênio que espalha mais dependendo da frequência, né? Quanto maior a frequência, maior o espalhamento, vai com a quarta potência, então mais pro azul espalha muito, o céu fica tudo azul. E passa reto, quase sem espalhar, mais perto do vermelho. Então por isso que também perto do pôr do sol fica mais avermelhado, né? Porque o vermelho tá passando reto, o azul tá espalhando. Então são coisinhas assim que você pode relacionar a beleza do mundo com mesmo algumas coisas bem abstratas. Eu, pelo menos, eu tento fazer isso, nem sempre é possível.
É, a física é uma atividade experimental, assim, a conexão com o mundo natural tá, né, tem que estar presente, senão não seria física.
Mas assim, mas eu queria falar um pouquinho do que o Pedrinho falou, essa questão das condições de trabalho do professor, né?
Tô achando ótimo chamar ele de Pedrinho.
Não, a gente já tá numa relação já há muitos anos, né, Pedro?
Exato.
Uns 10 anos aí de relação estável e tal. Esse escalamento do Gabi é só pra fazer...
É só fachada,
só fachada,
gente.
É só fachada. Ela não sabe, mas é só fachada.
Acho que ela sabe, sim. Ela brinca também com isso.
Mas assim, eu não tenho do que reclamar das minhas condições de trabalho, mas eu sou um caso extremamente atípico no Brasil, né? Professor de Instituto Federal, tenho um bom salário, eu trabalho numa única escola, então eu não preciso ficar perambulando em milhões de escolas para dar aula. Eu tinha amigos meus que davam aula no estado, em São Paulo, que eles tinham que dar aula, às vezes, em outras cidades. Não é que em várias escolas na mesma cidade, Campinas. Eles tinham que dar aula em Campinas, aí às vezes eu tinha aula em uma cidade vizinha, em uma cidade de Piracicaba, às vezes, sei lá. E tinha que perambular. E aí tinha amiga minha que falava assim, que foi aluna da pós ali no campo, falava assim, olha, quarta-feira, por exemplo, eu não consigo almoçar, porque eu saio de uma escola às 11 da manhã e eu tenho que dar aula numa outra escola 1 da tarde. Eu levo 2 horas para chegar, porque elas são escolas em lados opostos da cidade. Então, ela falou assim, eu saio daqui e vou direto para lá e nem almoço. Não tenho tempo, né? E então, assim, tinha essa questão de uma exaustão muito grande, você não cria tanto vínculo com os alunos quando você dá aula para milhões de escolas diferentes. E a questão da remuneração, né? Muito baixa, muito, muito baixa. Tinha um dos amigos nossos, o Guilherme, ele dava aula numa escola particular e a namorada dele dava aula numa escola pública. Acho que ela dava, sei lá, 50% mais aulas que ele, mas ela ganhava menos que ele, porque o Estado pagava muito pouco. Então, você vai somando uma condição de fatores, né? A precariedade de estrutura física, a dificuldade dos alunos, você, às vezes, não tem nem tempo para almoçar, porque tem que ficar perambulando para lá e para cá, e um salário baixo. Isso vai minando a disposição do professor. Vai cansando. Não é até o professor se afasta por motivo médico no Brasil.
Pode fazer o contraponto aí, Pedro.
Essa é difícil.
Não, é uma maravilha, é o salário baixo.
Tá certíssimo.
Faz você focar em outras coisas que não dinheiro, né? Não, essa não tem contraponto, não.
E segundo o seu idealismo, né?
Né? Você se torna uma pessoa mais resiliente.
Não, é complicado. Então eu não tenho do que reclamar. Eu tinha do que reclamar quando era PED. Porque quando era PED o salário era bem baixo. E o trabalho era bem grande. Mas assim, como professor numa instituição federal, muito complicado, muito difícil. Mas quem dá aula nos municípios, quem dá aula no estado, ou mesmo às vezes em algumas escolas particulares, você tem essas condições, né? Nas particulares tem esse problema também, também um pouco nas públicas, né? De pressão para aprovação dos alunos, algum ensino que já é apostilado, então você não tem liberdade para você dar a disciplina como você gostaria, ou como você acha mais adequado, já vem pronto uma apostila e já fala como você tem que abordar aquilo lá, e as pressões, né? Um amigo meu que dava aula em escola particular, ou mesmo faculdades particulares, chegava assim para o professor no começo do semestre, o diretor falava assim, olha, esse semestre eu acho que seria bom ter no máximo 10% de reprovação, né? Dando aquela indireta, bem direta, assim, olha, eu acho que mais que 10%, 15%, fica muito complicado. Não sou eu que vou definir se vai ser 10%, 15% de reprovação, né? São os alunos, né? Se eles sabem ou não. Então,
eu tenho uma experiência dessa em uma digamos assim, uma grande universidade particular de Campinas. Que eu, durante meu doutorado, dei 6 meses. Né? Peguei duas disciplinas lá, porque estava assim, estava terminando minha bolsa de doutorado, ainda não tinha renovado, conseguido pós-doc, estava assim, num momento de incerteza. Então, resolvi pegar resolvi pegar essas disciplinas nessa universidade particular. E depois da primeira prova, a coordenação me chamou e falou, olha, não sei se você está acostumado com o esquema de universidade particular, mas é o seguinte, essa galera vai ter que ser aprovada. Ah, tá, ok. Então, com muito jeitinho, mas eles deram um recado.
Eu já vi muita gente falando, não nessa em particular, mas... que eu nem sei o nome, mas eu consigo inferir, mas de várias experiências parecidas em várias universidades particulares. Uhum. Então, deve ser um...
Na época que eu dava aula particular, eu tinha alguns alunos que faziam graduação em universidade particular. E uma coisa que eu lembro de uma situação assim que me deixou chocada é que a pessoa podia fazer... por exemplo, se ela reprovasse em cálculo 1, ela poderia fazer o cálculo 2 do mesmo jeito, sabe? Tipo, ela não... Então, eu tinha uma aluna que estava fazendo cálculo 1, 2 e 3 junto. E daí, como é que você explica cálculo 3 se a pessoa não sabe nem... Tipo, eu tinha que explicar integral, sei lá, em várias variáveis, e ela não entendia integral em uma variável. Tipo, se ela me perguntava uma coisa... Então... Tem certas coisas que a gente pode questionar no ensino privado, eu acho.
Não, mas na pública também.
Também, não, com certeza, com certeza.
Eu tô com contraponto pra isso que eu acabei de falar, mas tô respondendo algumas vezes esse contraponto.
Não, pode falar, eu faço contraponto.
Não, é porque, assim, vocês conhecem também, por experiência própria, aquela sala, aquela disciplina na Unicamp, na Universidade Pública, onde o natural é reprovar 60, 70% das pessoas. Cara, isso é um sintoma de que também alguma coisa não está certa, né? O professor tem autonomia, ao contrário da universidade particular, o professor tem autonomia, se ele quiser reprovar 70%, ele vai reprovar 70%. Mas também é complicado, né? Você estar inserido num sistema em que 70% dos alunos ali não tem capacidade de passar na disciplina.
Sim, eu conheço um professor, eu me formei em universidade pública, que ele reprovava às vezes a turma inteira, né? Era 100% de reprovação, então é difícil você acreditar que numa turma de 70 pessoas não tenha uma habilitada a ser aprovada, né?
Aí fica a pergunta, né? Será que os alunos, que eu acho que não é, mas será que os alunos não tinham os pré-requisitos para cursar aquela disciplina? Ou será que ela foi mal dada, né? De alguma maneira.
Eu deixo a resposta aí para vocês. Eu tenho minha opinião, mas eu vou deixar a resposta para vocês.
Fica de lição de casa para o ouvinte.
Mas só falando do que a Dani tinha falado, a Unicamp também acontece isso do aluno. Porque às vezes ele reprova numa disciplina, mas ele tem uma nota mínima que ele consegue fazer a próxima. Ele reprovou, acho que acima de 3, 3,5, não me lembro. Então tinha aluno que estava fazendo Física 1 e estava nas últimas matérias do curso, mas ela reprovou Física 1 inúmeras vezes e não passava, criou um bloqueio da disciplina e estava lá fazendo a matéria do 8º semestre. Então isso acontece, mas aí é uma discussão de pré-requisitos, né? O quão eficaz eles são ou não.
Sim, sim, isso é uma outra discussão, né?
Porque tá um debate, né? Tem vez, aqui no onde eu dou aula, tem curso que exige pré-requisito, tem dois cursos superiores, um exige e outro não exige pré-requisito, né? E fica um debate, né? Quem não exige acha que tem que exigir, quem exige acha que não adianta de nada, que você trava as pessoas e o aluno não consegue avançar, e às vezes é uma pequena parte da matéria só que exige pré-requisito. Então, é um pano pra manga aí.
Não, eu acho que depende da disciplina também, né? Por exemplo, eu dei o exemplo de cálculo, porque eu acho que, realmente, cálculo 1 é a base. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer os próximos sem ter entendido o primeiro. Eu acho que cálculo é uma disciplina bem específica nesse sentido, assim. Eu acho, por exemplo, Física 1 e Física 2 já não tem esse mesmo link, sabe?
Ah, mas deixa eu também dar meu testemunho, assim, das condições de trabalho, né, na Unicamp ou nas universidades estaduais públicas, mas também são muito boas, né, comparados, né, com o que temos aí em outras universidades. Condição para preparar minha aula, tenho tempo, né? Tem um problema que são muitos alunos, e isso realmente você perder o contato individual com os alunos é uma pena. E eu estou muito envolvido nessas disciplinas básicas, como você tem 300 alunos, bom, no antigo normal, né, a gente tinha 300 alunos ali para dar conta, né, nas disciplinas básicas. Mas era assim, 4 horas em sala de aula por semana. Quantos professores têm esse luxo, né, de conseguir só ficar 4 horas e ter o resto do tempo para preparar a aula, atender aluno, bom, fazer pesquisa, extensão, né, mas enfim... É uma situação bastante atípica e bastante privilegiada nesse sentido.
Mas isso também reflete, eu acho, na qualidade dos alunos quando saem da graduação, né? Eu acho que eles têm uma qualidade maior em média porque o professor tem mais tempo e mais liberdade para trabalhar isso. Né?
Não, claro. Se querem que eu dê 16 horas, 20 horas de aula em sala de aula, tá, eu dou, mas que tipo de aula eu vou dar, né? Eu vou pegar aquilo ali que está prontinho, né, e mandar bala, não tem
assim, eu só queria fazer primeiro um comentário que é para ficar claro, né? Eu não estou querendo de maneira nenhuma generalizar a questão das faculdades particulares, que todas são assim, que os alunos não sabem nada, isso não é verdade. O ponto é assim, uma experiência de como ela interfere às vezes demais na autonomia do professor, isso pode impactar na qualidade do ensino, né?
Ah, não, você está falando que empresa privada interfere na autonomia do profissional, César?
Não, jamais, jamais. Eu tenho medo de ser licenciado aqui. Então, as coisas não podem ser ditas. Mas voltando, né, na parte do ensino nas faculdades públicas, e mesmo aqui no ensino médio, na escola pública aqui do IF, no meu caso, né, quando o aluno tem acesso, né, a projetos além das aulas, né, ele pode fazer uma iniciação científica, né, ele pode fazer uma pesquisa, ele pode participar de um clube de ciências, ele pode participar de um clube de matemática, isso são experiências, clube de robótica, são coisas que impactam muito a qualidade do aprendizado dele e a experiência do professor, né? Então, quando o professor, se ele fosse só dar 40 horas de aula semanais na sala de aula, ele não tem tempo para fazer nada dessas coisas. Não tem como participar de um clube de ciências, nem como participar de uma iniciação científica de um aluno, nem nada. Então, você, uma expressão que eu gostei, você vira um dador de aula, né? Você não vira mais um professor. Então, é muito importante que o trabalho do professor, ele não está restrito à sala de aula. A gente tem um pouco esse preconceito no Brasil, né? Que fala, ah, o professor está trabalhando quando está dando aula, né? Mas fora da aula...
Professor é tudo vagabundo, né? Dá 20 horas de aula.
Ele está em casa. Ah, não, ele está preparando aula, ele está corrigindo prova, ele está preparando material, ele está orientando aluno, ele está fazendo pesquisa. Então, o trabalho extra-aula é muito grande. Normalmente, maior do que o trabalho em tempo em aula. Então, se você...
e tão importante, às vezes, até mais. Né?
Até mais. A aula é processo final, né?
O César não quis se comprometer, mas eu vou me comprometer, assim, né? Olha, educação, ser professor, é uma atividade, assim, importante o suficiente, na minha opinião, né? Para não deixar o dinheiro contaminar essa relação do professor com o aluno e tal. Então, eu acho que o ensino, sim, tem ótimas universidades particulares, mas não deveria ter, sabe? As universidades têm que ser públicas. O ensino, para ensino médio, de infância, adolescência, tem que ser público. Porque quando você coloca... o ensino dentro de instituições particulares, outras forças começam a agir, e por mais que você, às vezes, você consiga, né, manter uma qualidade, cara, tem outras coisas em jogo, tem outra dinâmica. Então, eu sou um defensor aí de realmente, olha, universidade tem que ser universidade pública. Tá, uma ou outra, mas que com um foco muito específico. Mas a gente, no Brasil, né, a gente inverteu de uns anos para cá, a grande maioria dos alunos está em universidade particular, né, alunos de ensino superior. Isso, para mim, é uma inversão que a gente muito, muito danosa para a sociedade. Né? Então, quem sabe um dia, né, a gente consegue, né, recuperar aí as nossas instituições públicas.
Ficou uma dica de leitura, né, só pegando o gancho do Pedro aí. Uma vez eu li um livro que chama O Que o Dinheiro Não Compra, é de um filósofo, não sei o que, Sandel. E ele fala um pouco disso, de quando você começa a botar questões mercadológicas, né, nas atividades, o dinheiro, ele meio que muda o foco da relação. Então, na educação, se você bota, né, uma questão de clientela, né, com os alunos, etc., você às vezes pode afetar, não digo que afeta sempre, mas você pode afetar o foco daquela relação, que em vez de ser o aprendizado, vira mas uma questão de comércio, né? De, olha, eu quero, eu tô pagando aqui, eu quero meu diploma lá na frente. Se a faculdade não se atentar a isso, ela pode criar lá uma fábrica de diplomas também, que também não quer dizer nada, e cria esse tipo de pressão, né? De, ó, tantos aprovados, né? É, não quero reprovação acima de tanto. Isso acontece. Teve um caso de esdrúxulo, que contaram uma vez para mim. Um colega estava dando aula numa faculdade particular. E aí ele deu, antes da prova, né, vários exercícios para treinar para a prova. Aí quando caiu a prova, era o mesmo exercício, só que com números diferentes. Aí os alunos reclamaram, eles foram lá para a direção e falaram assim, olha, deu uma questão que não, ele não deu em aula para a gente fazer na prova. Aí chamaram o professor e falaram assim, não, mas é a mesma questão, são mudou os números. Ah, se mudou os números, não é a mesma questão mais. Então, começou a reclamação nesse nível, assim o ponto é, os alunos queriam a aprovação ali, né? Então, é sempre tomar muito cuidado em generalizar, não estou querendo generalizar, mas tem experiências negativas também nas faculdades públicas, né? Quantos professores que a autonomia é tão grande que ele faz o que bem entende ali, no caso da Dani, né? 100% de aprovados e nada pode ser feito a esse respeito.
Você fez isso, Dani? É o caso da Dani?
Cuidado na hora de fazer aula comigo.
É que a turma dela, ela falou que dava aula particular, era uma pessoa só.
Isso, ah, você reprovou ela, né?
Mas, enfim, é muito desafiador ser professor, porque tem muitas coisas externas, né, influenciando o seu trabalho ali. Então, acho que é uma coisa que a gente pode também falar um pouco a respeito, né? Questão de que existe um debate no Brasil muito de se o aluno não logrou aprovação, não logrou aprendizado, você responsabilizar o professor única e exclusivamente, né, por esse resultado. Então você tira da equação coisas como, né, a estrutura familiar dessa pessoa, as condições de ensino que ela tem fora da universidade ou da escola, etc. E você joga toda a responsabilidade nas costas do professor. Isso é um debate muito perigoso, porque é muito simplista e não é correto. Fica um pouco isso. A gente está hoje muito nisso de... Ah, você vai avaliar o professor pelo aprendizado do aluno, mas ele tem uma carga de conhecimento prévia, né, que você não tem influência sobre aquilo, né? E ele tem experiência, tem aluno que vive em comunidade com tiroteio, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, acontece... Então, como é que você vai exigir e falar que o professor é o único responsável, ou o principal responsável? Ele é um grande responsável, certamente, pelo impacto das coisas, mas você botar unicamente nas costas dele, já você cria uma situação injusta.
Deixa eu perguntar aqui, Pedro e Dani, Pedrinho e Dani, vocês querem ser professor e professora em suas carreiras?
Quer responder primeiro, Pedrinho?
A minha resposta é assim, eu fiz bacharelado. Então eu quero, mas eu quero ser professor universitário, não de ensino médio. Então, eu já nem fiz licenciatura, que é para não cair em tentação, assim, não ter essa opção.
Não, eu também sou bacharela, não fiz licenciatura, mas sim, eu gostaria. Eu acho assim, todas as vezes que eu tive experiência dando aula, eu sempre gostei muito. Eu acho que eu sempre aprendi, mais do que eu consegui ensinar, com certeza. E eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Agora eu tô terminando meu doutorado. E é algo assim que eu acho que eu me achei muito na carreira de física durante a pós-graduação. Eu acho que talvez na graduação eu não gostava tanto, mas... Na pós-graduação eu aprendi a gostar muito da profissão, mas eu gostaria assim de me tornar professora no futuro. Eu acho que esse
mas
combo
é que nem
seria
universitária.
Universitária,
ou você
sim.
Seria
sim.
Feliz sendo professor de ensino médio?
Provavelmente não. Provavelmente eu acho assim que, bom, isso também tem uma questão de personalidade. Eu acho que eu lido melhor com pessoas mais velhas, então eu acho que eu não seria uma boa comunicadora para alguém mais jovem, assim. Então eu acho que eu me daria melhor com o público adulto.
Eu acho que as matérias que a gente ensina na graduação e na pós são muito mais legais de ensinar.
Ah, também, então, isso também, com certeza.
Quanto mais avançado, pelo menos pra minha opinião, é mais legal, né? Então, eu prefiro ensinar mecânica quântica do que movimento retilíneo.
Ah, eu também. Uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade de fazer assim, é dar um curso mais avançado de física, assim. Porque eu só tive experiências nos cursos básicos, né?
É, uma coisa que a gente fala é isso de aprender dando aula, né? Ah, eu preciso aprender mais sobre teoria quântica de campos, vou dar um curso, né? Porque, assim, quando você fica responsável por explicar aquilo, né, para alguém, você aprende pra caramba.
Já aconteceu, Pedro, de você dar uma coisa que você não sabia direito para aprender e não aprender a tempo?
Não, nunca.
Jamais.
Não, já assim. Já aconteceu, né, de você revisitar aquilo depois e pensar, cara, tem jeitos melhores de explicar isso, né? E você melhorar no, na próxima vez que você dá aquela disciplina, né? Então você pega a disciplina, realmente você quer, você aprende para falar aquilo. Você passa aquilo que você aprendeu, assim, tirando errinhos, né, que isso todo mundo pode cometer, mas pode ser que aquele conceito mais complicado você ainda explicou de uma forma meio intrincada. Sabe aquela frase do Feynman, né? Se está difícil explicar, é porque você não entendeu bem, né? Então, assim, você estuda mais no semestre que vem e o curso melhora. Então, acho que isso é natural, que o curso, à medida que você vai dando o mesmo curso, o curso vai ficando melhor porque você vai aprendendo mais da disciplina.
Desde que você esteja ativamente tentando melhorar o curso, porque eu já vi professores que eles dão exatamente o mesmo curso 10, 20 anos, né?
Então... É, isso. Você tem que dar o curso o quê? 3, 4 vezes, aí vai para o próximo, né? Então, o legal é você estar mudando de disciplina. Fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o professor é intrinsecamente vaidoso? Vaidoso, vaidosa? Para ter escolhido essa profissão?
Não. Não, porque eu acho que eu conheci... Não, porque eu conheci, acho que alguns professores, poucos, que eu acho que eles não tinham, assim, nenhuma vaidade. Foram os melhores professores que eu tive, com certeza, mas... Eu acho que é difícil ter esse dom, mas eu acredito nisso. Eu acredito que algumas pessoas têm, assim.
Eu acho que você até, assim, você até pode começar, mas eventualmente você vai perceber que a sua vaidade não vai ajudar em nada. Se você continuar sendo vaidoso enquanto professor, você... Vamos assim, dizer assim, que vai quebrar a cara, né? Então, você não vai conseguir atingir o aluno enquanto você se fixar na sua vaidade, eu acho que...
Sim, eu acho que é por isso que a gente tem alguns professores que são realmente queens, né? Então, eu acho que...
É esse mesmo que vocês pensaram.
Eu fiz essa pergunta porque eu acho que...
Eu acho que veio um nome na
verdade,
cabeça, né?
É isso.
É porque eu acho que é um perigo do professor, talvez é um dos fantasmas que assombram a vida dos professores, que a gente tem que se cuidar, né? Porque você está lá comandando uma sala de aula, esbanjando sabedoria, e eu já vi muito professor, né, se perder nisso. E assim, como acho que se for falar que cada profissão tem seus defeitos e pedras no caminho, cara, a vaidade eu acho que é algo que está sempre... podendo contaminar a atividade do professor. E a gente tem que se vigiar. Porque a gente dá para identificar aquele momento. Nossa, isso aqui eu tô... Se eu me deixar levar pela vaidade aqui, eu vou estragar minha aula, né? E a coisa não vai funcionar.
É porque em algum momento o professor, acho que ele tem que perceber que não é sobre ele a aula, né? É sobre o aluno aprender. Então, não é... eu acho que, embora o professor ele tenha um papel central e de destaque, né, no aprendizado, o protagonista é quem aprende, né? Porque é o objetivo é fazer a pessoa aprender, né? Então a vaidade, ao meu ver, sempre vai atrapalhar nesse sentido.
Porque, por exemplo, sabe uma coisa que eu já vi acontecer e não tem razão de ser, pelo menos, né, no ensino para adultos. Alguém vir pedir desculpas por ter abandonado o seu curso, a sua disciplina.
Oh, esse acertou.
Professor, desculpa, eu vou trancar. Cara, tranca. Mas o fato é que muito professor se sente ofendido, né? Como assim? A minha disciplina você vai trancar, né? E não sei, acho que é a vaidade aí, né, estragando aí a relação.
Uma das coisas que eu mais gosto é ensinar a parte física moderna para alunos de ensino médio. Então, é aquele assunto que você falaria, só ensinaria na faculdade. Eu consigo, claro, com analogias e uma simplificação, né, explicar esses assuntos para o pessoal. E eles adoram, né, adoram, ficam assim, completamente apaixonados. E é apaixonante, né? Eu acho que foi isso que nos levou a fazer física em parte, foi essas doideiras aí de... você ficar mais velho, voltar no tempo e matar seu avô, se dá, não, se não dá, se um vai numa nave, o outro volta, um tá jovem, o outro não, tá em dois lugares mesmo.
A primeira
tempo.
Resposta é não, a segunda resposta é sim, né?
Vai conseguir. tipo isso. Então, isso é muito gostoso. Então, eu particularmente gosto mais hoje da minha experiência como professor do que como pesquisador. Embora eu goste muito de pesquisar, sei lá, eu vejo o brilho nos olhos dos alunos. Nem sempre, né? Mas às vezes a gente tem.
Não, eu acho que é legal, inclusive essa parte de, sei lá, mecânica, física avançada aí. Eu concordo com você, tem que ser dado, eu não sei o quão... Na minha época não tinha nada disso, pelo menos no colégio que eu fiz não aprendi nada além da física básica clássica, vamos dizer assim.
Uhum. Aliás, vocês tiveram bons professores de física no ensino médio?
Eu só fiz física.
Eles são os responsáveis por vocês estarem aqui?
Eu acho que sim.
Não.
Eu também não. No meu caso, assim, eu tive. No primeiro ano do ensino médio, eu tive um professor que era muito bom de física. E aí, por algum motivo, ele teve que sair da escola e ele se mudou de estado, né? Aí eu tive, acho que, dois professores diferentes no segundo e terceiro ano, e mudou justamente porque não era tão bom assim o professor, imagino, né? Então, não tive professores tão bons assim no ensino médio.
Eu acho que eu tô como o César. Acho que os meus professores de física têm grande responsabilidade por eu ter escolhido fazer física, que eram muito bons. E eram dois, assim... Dois que se complementavam. Um era todo moderninho, jovem, tinha uma banda de rock e tal, não sei o quê. Você estava junto com os alunos, você ia, saía com eles e tal. O outro era um cara mais sério, todo mundo tinha medo, usava sempre a mesma roupa e tal. E os dois, cada um do seu jeito, muito bons. E acho que foram fundamentais para eu fazer física.
Ah, eu acho que eu escolhi fazer física por causa de uma professora. Não foi de física, mas foi uma professora de ciências. Quando eu tava, sei lá, na sétima série, eu acho. Algo assim. E, na verdade, assim, não foi exatamente física, mas foi o relato dela sobre... Engraçado, ela tinha um sobrinho que fazia, na época, doutorado na Unicamp. Por uma coincidência, na Unicamp. Porque eu sou de Santa Catarina, então eu sou meio de longe, assim. E daí o sobrinho dela fazia na Unicamp e ela comentou que ele fazia física e tal. E eu acho que eu descobri que eu poderia fazer pós-graduação com ela, nesse relato dela, assim. Mas o que eu entendi dela, que talvez foi o que ela falou pra mim, foi que eu poderia ganhar dinheiro estudando, que, bom, mais pra frente na vida eu descobri que não era isso, né? Mas por sorte eu também gosto do que é de verdade, né? Então, foi um sucesso.
É o mais próximo, vai.
É.
E tecnicamente é o mais próximo que você vai chegar ganhando e estudando.
Sim, sim. E foi... Então... E, bom, daí eu fiz graduação na UFSC, que depois, por coincidência, fui fazer... fiz meu doutorado na Unicamp também. Mas os meus professores do ensino médio, eu tive... No primeiro ano eu não tive uma professora tão boa, mas no segundo e terceiro ano eu gostava bastante do meu professor de física. Ele era bem querido.
No meu caso, o meu primeiro professor de física, ele deu aula pra mim por 2 anos. Primeiro e segundo ano do ensino médio. Bem, chegando no ensino médio, eu era um aluno com muita dificuldade em matemática. Muita. Eu tava numa fase horrível lá, tava tirando notas ruins, passava no... Tal e tal. Aí eu cheguei no ensino médio e apareceu esse professor, o Betão. Não sei se ele nos ouve, se ouve e sabe que você é responsável por eu estar aqui também, Betão.
Um beijo, Betão.
Deixa eu nomear os meus também, assim, o Gilcinho e o André são meus professores lá do ensino médio. Certamente são ouvintes do Physicast, então um abraço aí para os dois.
E aí o Betão, que ele é um cara bem grande, gordão, assim, sabe? E ele era muito engraçado, E ele tornava a aula divertida, eu achava interessante aquilo. E embora eu tivesse dificuldade de matemática e tal, eu gostei tanto daquele negócio, e era um pouco intuitivo, né? Eu tinha lá, era parte de cinemática, coisas de referência e tal. Só que eu comecei bem na matéria, e aí eu ia muito mal em matemática até então. Então, quando eu vi física, eu comecei a ir bem, e o professor era engraçado e tudo mais, e eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a gostar muito. Então, eu já era uma pessoa um pouco curiosa por espaço, né? Por parte de astronomia, etc. Mas aquilo começou a se expandir na idade do ensino médio. Eu acho que coincidiu com essa época que você, sei lá, sua curiosidade explode, né, nos 15 anos, sei lá. Comecei a ler livros de vários assuntos e tal. Então, comecei também a ler livros de divulgação científica. E foi aí que eu fui sendo dragado, né? Para física. Inicialmente eu não pensava em fazer física, fiz outras coisas da vida, mas depois quando eu fui fazer física, em parte, certamente foi isso. Se eu tivesse tido um primeiro contato com a física, que tivesse sido traumático, tivesse sido com um professor, né, carrasco, professor grosseiro, que tem muitos por aí, né, talvez eu não tivesse feito física. Talvez eu não tivesse me apaixonado pela física, tivesse associado física com uma coisa ruim. Então, o professor, ele muda a vida da pessoa. Um bom professor pode mudar para melhor e um mau professor mudar para pior a vida de alguém. Então, eu devo muito ao Betão por causa disso. Ele me apresentou a física de uma maneira que eu achei divertida, gostosa, o que me fez querer ler livros de física, ler livros do Stephen Hawking, esses livros de divulgação, que permaneceram com essa chama acesa, né? Que me fizeram depois virar um pesquisador.
Aliás, deixa eu fazer uma... Desculpa, corrigir uma injustiça aqui. No meu terceiro ano, o Gilcinho saiu da minha escola e entrou o Zolacir, que depois eu reencontrei aqui na pós-graduação. Ele veio fazer pós, e quando eu já estava fazendo pós também, daí a gente se reencontrou em outro esquema. Né? Foi...
Nossa, olha,
que legal!
Zolacir, você foi meu professor? Pedro, sim! E ele casou com minha professora de redação, que veio também fazer pós aqui, então foi divertido.
Você queria falar, Dani?
Ah, não, o que eu ia falar, concordando com o César, que eu acho assim, eu tive excelentes professores ao longo da minha vida, acho que em todos os níveis, né? Desde criança até na pós-graduação, e com certeza os bons professores eu devo muito a eles. E eu aprendi muito além da disciplina do que eles me deram. Eu aprendi, assim, na pós-graduação, por exemplo, assim, eu aprendi, eu acho que, a ter um pensamento de resolução de problemas e coisas assim que eu aplico até não só dentro da física, não só dentro da minha pesquisa. Então, assim, eu sou muito grata aos meus professores, com certeza.
Não é à toa que se diz que essa é a profissão que forma todas as outras, né? Acho que esse episódio pode ficar como uma homenagem mesmo aos professores, porque todo, não só os desafios do dia a dia, né? Mas, de novo, se você afeta uma pessoa pela educação, um bom professor, você muda a rota de vida dela, você muda tudo, a relação dela com o saber, a relação dela com o conhecimento, se ela vai ser mais vulnerável ou não a fake news, se ela vai ser uma pessoa mais empática, né? Se vai tratar outras pessoas bem ou não. Então, ser professor é muito diferente de saber o conteúdo. Acho que talvez seja algo que nós possamos falar aqui, né? Alguém que sabe bem o conteúdo, ou mesmo alguém que sabe bem o conteúdo e passa bem o conteúdo, é diferente de ser um professor, no sentido de que o professor lida com pessoas. Então, se você é uma pessoa, um professor que é grosseiro, que bota os alunos para baixo, você sabe tudo da matéria, mas você bota seus alunos no chão, você não está trabalhando como um professor. O professor, ele é uma pessoa que faz as pessoas descobrirem e desenvolverem suas potencialidades. E se você faz eles acreditarem que não são potenciais de nada, você não está fazendo bem o seu trabalho, ainda que você saiba bem a disciplina que você ministra. Então, ser professor é muito além do que você saber só o que você está ministrando, embora seja essencial que saiba.
Isso aí, falou bonito.
Falei bonito?
O César obrigado, sempre fala bonito.
Ia ganhar uma estrelinha na sua prova, Pedro?
Com certeza.
Uma estrelinha de nêutrons, pode
já
ser?
Já tá chegando nota.
Não, ainda sobre isso, né, tem uma. Eu escolhi aquela frase, né, para abrir, porque as frases da Hannah Arendt, que tem um documentário da TV Cultura sobre filósofos e educação, que é muito bom, né? E tem um episódio só sobre ela, onde ela fala algumas coisas que são muito interessantes sobre professor, né? Que é esse amor ao mundo, que o professor, num certo sentido, ele é um cara conservador. Professor, professora, são pessoas conservadoras, no sentido de que, olha o tanto de conhecimento que a humanidade produziu. E a nossa responsabilidade é não deixar isso morrer. A gente tem que conservar esse conhecimento que foi construído em milênios, né? Ou seja, a gente tem que passar isso para a próxima geração. Então, esse amor ao mundo e essa vontade de conservar são características do professor.
E pegando o gancho da Hannah Arendt, né? Ela tem esse conceito de amor ao mundo, né? De você cultivar isso daí, né? E ela também tem o conceito de que para uma pessoa ser realmente uma pessoa e não ser só um ser humano, essa capacidade de refletir e questionar e entender é muito importante. Senão você vira só alguém que segue ordens, segue regras e pode fazer coisas horríveis com isso, né? Ela criou lá o conceito de banalidade do mal, né? Que a pessoa fazia as piores atrocidades porque estava seguindo ordens, porque não refletia o que estava fazendo. Então, ser professor inclui também isso, né? De a pessoa, ela não ficar refém do que terceiros acham ou deixam de achar. de ela conseguir criar o próprio caminho, trilhar o próprio caminho e desenvolver todas as potencialidades dela, né?
Então aliás,
pode falar.
Um absurdo que eu vi, assim, desse... Vamos falar mal de movimentos políticos reacionários, né? Eu já vi o Escola Sem Partido usando o pensamento da Hannah Arendt, e, assim, distorcendo totalmente, porque inclusive isso que ela fala, que as pessoas têm que aprender a ser críticas, né, com o que recebe, o que aprende, e a única forma de aprender a ser crítico é se relacionando com pessoas críticas e que, que têm opiniões e que estão abertas a discutir. Então, o professor não tem nenhum problema, na verdade é esperado que o professor traga as suas opiniões e sua vivência para a sala de aula. E apresente para os alunos, e se o aluno não concordar, ele responde e tal. Isso não é, né, dogmatizar a cabeça das pobres crianças inocentes, né? Poxa, isso é ensinar os alunos a serem críticos, né?
Mas o Escola Sem Partido é um belo de um engodo, né? Porque tem um partido ali, é o partido...
É.
Vocês sabem qual
que é. Escola sem os outros partidos que não o meu, né?
Exatamente.
Virou uma coisa de perseguição de professores. Quando estava muito forte isso, era horrível. Tinha professor sendo gravado, denunciado, aí botava assim, autorização na internet e ameaça por e-mail, era coisa horrível. O Paulo Freire, né, ele não tinha um projeto de doutrinar, dogmatizar ninguém, ao contrário, né? O projeto dele era de uma educação crítica do aluno, né? Criticar, né, pela crítica, conseguir entender o mundo ao seu redor e usar elementos do mundo ao redor dele para criar significados para ele, né, fazer alguma coisa mais concreta. E, né, distorceram absolutamente os textos dele, como alguém que está lá para doutrinar, o método Paulo Freire, que é o responsável pela nossa educação ruim, que é mentira, né? Então, é muito triste. Houve um grande simplismo no debate educacional no Brasil nos últimos anos e a educação não vai avançar nesses termos, né? Num debate tão pobre.
Não, eu lembro de uma palestra que eu vi sobre uma pessoa, acho que era Eric Mazur, né? Tem a ver com esse contexto que a gente está falando aí, que o professor ele não tem tanto poder quanto fazem parecer, né? Se tivesse, a gente poderia fazer os alunos tirarem 10 em todas as provas. Ele falou assim, ó. Ele falou que ele estava dando uma palestra lá e mostrando o ganho de conhecimento dos alunos, né? E aí ele passou, metade da palestra tentando provar que ele não passou deliberadamente as respostas das provas para os alunos. Aí uma das pessoas que estava na palestra levantou a mão e falou assim, você não precisa gastar tempo com isso. A gente já tentou passar deliberadamente para ver se os alunos conseguiam melhorar a nota e não, a gente não consegue.
Não, eu acho que não era de 10, né? Ele falou que os alunos foram muito bem. E aí, uma boa parte da preocupação dele era garantir que os alunos, né, não iam lembrar da prova que fizeram antes e tal. Ele falou assim, não se preocupa, a gente sabe. Você fala e ele é como se não falasse. um vídeo do Eric Mazur, né? Confissões de um professor convertido, alguma coisa assim.
Não, o Mazur, a gente justamente adotou o livro-texto do Mazur nas Físicas Básicas da Unicamp justamente por causa dessa ideia de que, olha, o jeito de desperdiçar um professor é colocar ele para dar uma aula expositiva de 2 horas, né? E tem também aquele gráfico, né? Se você mede as ondas cerebrais dos alunos em várias atividades durante o dia, você identifica 2 ali, que são, assim, você pode ser ou ver televisão ou estar assistindo aula, que as 2 é flatline. Aí as atividades começam a ficar mais intensas se você está fazendo qualquer outra coisa, inclusive dormindo, né? Então, quer aproveitar um professor? Coloca ele para discutir com os alunos, discutir problema, né? Discutir dúvidas. E a aula expositiva é o de menos, né? Isso eles podem encontrar várias aulas excelentes aí em qualquer lugar. Então, o que importa mesmo é a interação. E, aliás, é a coisa mais difícil dessa pandemia é isso, é ter perdido a interação com os alunos, né, direto.
Isso é verdade. Não, a aula online, às vezes parece que você está dando aula para uma... tá falando sozinho. Você fala, e aí, gente, tá entendendo? Então, aí, silêncio, né? Nem o grilo você ouve.
O grilo tá mutado, né?
Tá, o grilo tá mutado. Não, mas é difícil. E isso que você falou, Pedro, é bem verdade, né? A parte das metodologias ativas, né? Quando o aluno ele tá ativo na aula, e ele tende a aprender mais. E ele não está ativo numa aula expositiva, normalmente, né? 90% do tempo ele tá... Mesmo que ele participe, né? Ele vai participar por pouco. E os outros vão ficar lá olhando e tal. São, sei lá, 30, 40 alunos. Então, é um grande desafio, né? É um trabalho que não é para, literalmente, não é para amadores, né? Você professor, você tem que ter tempo, você tem que ter experiência, estudo na área, né? Não é alguém que vem assim com a conversa de barco. Solução para a educação é, né, todo mundo ficar quieto e o professor mostrar o quanto sabe e tá resolvido o problema, né? É muito complicado, né? E outra, que cada público exige um tipo de educação diferente. Se você vai dar aula, como eu dei, né, para cursinho comunitário, ou vai dar aula para nível superior, a linguagem que você vai usar é outra. E como você vai atingir os alunos é outra, né? Uma vez me falaram no cursinho lá que a gente deu aula, Pedrinho, que tinha uma menina que ela era pós-doc em química, né? E sabia tudo de química, mas os alunos, ninguém aprendia nada com ela. Por que que não aprendia, né? É porque ela falava difícil. Ela tinha uma linguagem que ela estava adaptada com as pessoas do meio acadêmico, com quem ela vivia, com quem ela conversava. Quando ela ia falar com os alunos, ela falava a mesma linguagem que ela tinha, né? Então, usava palavras rebuscadas e tal. E os alunos não entendiam nada do que ela estava falando. Então, é muito... Esse trabalho de adaptação também é muito desafiador, né? Ninguém quer falar mais nada?
Não, tava refletindo sobre o que você falou.
É bom refletir, porque vai cair na prova.
Não tem consulta.
Não tem consulta. Você vai ter que fazer aí uma hora e se não entregar quando bater o sinal, fica com zero.
É em dupla, você e Deus.
Aliás, uma coisa que eu lembrei, você falando que a pessoa não entende também... O problema de novo, retomar aquela história dos alunos, nossos alunos terem muita dificuldade com a matemática logo no começo, né? Porque, na verdade, é uma linguagem diferente, né? E se o aluno entra numa sala de aula e não fala a linguagem que está sendo utilizada pelo professor, você desacopla, né? Imagina você querer aprender alemão entrando numa classe de teatro alemão, né? Você pode passar 10 anos ali ouvindo peça de teatro em alemão que você não vai aprender, né? Então, o professor tem que identificar isso e modificar a sua linguagem, né? Seja de matemática ou seja isso que você falou, seja a linguagem mesmo do cotidiano.
E às vezes você tem que adaptar a linguagem de alunos específicos. Porque às vezes tem um grupo de aluno que tem uma dificuldade maior com a parte de interpretação de texto da questão de física. Tem aluno que tem a parte de matemática, tem aluno que não sei o quê. Você vai ter que adaptar o seu método, às vezes com reforço em horários à parte ou com atividades específicas, de acordo com o aluno. Eu acho que é um grande erro, é uma opinião minha, né? Você dá a mesma educação, mesma aula para pessoas tão diversas, né? Quando você vai no médico, não é assim, né? Bem, alguns médicos fazem, né? Fala com uma virose e dá a mesma coisa, mas tipicamente, cada um tem uma condição e exige um tratamento específico. Então, para a educação, deve ser alguma coisa parecida, né? Qual é o método que você usa para ele aprender melhor, né? Não dá para você dar 40 aulas diferentes para 40 alunos individuais, mas você pode tentar fazer atividades à parte que ataque as dificuldades de alguns grupos de alunos. E não simplesmente falar assim, ó, dei minha aula para 40 alunos e pronto. Os 40 alunos vão aprender da mesma maneira, né? Está adaptado igualmente a todos esse negócio, né? Quando você começa a levar em conta essas questões, a complexidade do trabalho é muito maior, e eu repito aquilo que a gente falou, né? Que não é só da aula, né? O trabalho do professor não se encerra na aula que ele deu. Ele tem que dar muito mais coisa por fora, de métodos de atingir os alunos diferentes, de atendimento fora extra-classe, e para que você tenha um aprendizado significativo, né, por parte dos alunos.
Não foi com você, César, um professor que estava entregando a prova para fazer, aí chegou em você, não, sua prova é outra, aí te entregou outra prova?
Ô, louco!
Não era você?
Eu acho que não, felizmente nunca passei por isso.
Não lembro quem que foi agora.
Eu tinha um professor que me dava uma prova diferente.
É mesmo?
Uhum. Mas isso foi no ensino médio, mas faz tempo.
Nesse daí, assim, a pessoa tinha ido perguntar uma questão na sala do professor, o professor foi lá, discutiu com ele, resolveu. E aí, quando chegou na prova, ele entregou a prova para várias pessoas. Aí, para essa pessoa, ele entregou a prova com a questão que ele tinha perguntado.
entendi.
O que aconteceu foi de o professor mandar eu ficar quieto lá, que eu tinha pedido uma régua na aula. E ele me deixou no canto da sala com a orelha de burro olhando para a parede, assim.
Nossa.
Eu fiquei super...
super nervoso. Tipo, era no meio da prova, imagina. O branco veio total aqui.
Não era isso que você tinha quase chutado um outro dia também?
Foi, mas foi tempos depois, né? Que eu tive um espasmo, tava quase dormindo na aula, tive um espasmo e a minha perna passou a centímetros da perna dele. Quase que eu sou expulso da Unicamp naquele dia. Não estaria aqui. Então, mas esse é um caso também interessante, né? Eu volto um pouco do efeito de um professor ruim, né? É, eu não digo que esse professor era ruim, mas eu digo que ele gerou um efeito psicológico em mim, nessa matéria, que eu criei bloqueio da matéria. Então, é algo que já havia acontecido também com outras pessoas, com pessoas muito próximas. Você cria bloqueio, você não aprende mais. Não é questão de você estudar, você estuda, mas dá 5 minutos você esqueceu. E isso aconteceu uma vez com uma aluna, eu falei aí da prova oral, eu tive uma aluna que eu dei a prova oral, de novo, aquele esquema, né, o mais leve possível, em grupo, não, porque ela, mesmo assim, ela ficou travada na hora da apresentação, não conseguia mais falar, pediu pra parar de apresentar, eu deixei, e depois ela falou, olha, depois daquela prova oral, eu não consigo mais aprender física. Ela ficou tão nervosa, ela criou um bloqueio ali, e aí eu tive que tentar, sabe, resgatar de, olha, vamos com calma, isso também aconteceu comigo uma vez e tal. Então, a psicologia individual é muito importante, né? Então, você pode literalmente bloquear, levar anos para a pessoa derrubar esse bloqueio, que virou psicológico, né? Não virou mais uma dificuldade da matéria.
Sim, e é uma dificuldade que a gente não tem treinamento para lidar
com isso. Não tem, nenhum.
E no entanto, eles estão ali, né, acontecendo, né, e a gente, enfim, tem que lidar, né, pelo menos tem que ser essa primeira interface com o aluno, é o professor que faz, e a gente não tem esse treinamento, é complicado.
Esses dias aconteceu um caso de uma conhecida, ela veio para mim e falou assim, é um caso absurdo, ela chegou para mim e falou assim, professor César, é normal uma professora de escola ficar gritando com uma criança, um aluno da escola? Que tá errado, que você é burro, que não é assim? Não é normal não. Por quê? Ah, porque meu filho, ele tem um problema no braço, ele teve um acidente, um problema no braço, ele não consegue escrever direito. E a professora fica gritando com ele na aula, porque ele não escreve, que não sei o quê, grita com ele, e agora ele não quer mais ir para a escola. Eu tenho que quase que arrastar ele para ir para a escola. Eu falei, isso não é normal não, você tem que denunciar essa professora para a direção e tudo mais, falou que isso aí é um absurdo, né, não é uma criança. Então você cria, no caso dessa criança, né, ela criou um bloqueio da escola por causa de um professor. Nos dias que ela não tinha aula com essa professora, ela ficava super feliz, ela era super alegre para a escola. Quando a professora estava lá, ela não queria ir. Então, o impacto, imagina, se uma criança de 8 anos nesse caso, né, pode criar para a vida inteira um bloqueio de associar que a aula ou a escola é uma coisa ruim, e aí já viu para onde vai dar, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar tanto o professor, o bom profissional, que ele faz uma diferença gigantesca pro bem. E se você botar pessoas que não estão comprometidas, que não gostam do que fazem, que, enfim, pode fazer um efeito negativo pro mal, né?
É, engraçado que você falou isso, me lembrei de uma história. A minha mãe era professora de escola primária, assim. E daí eu lembrei, então ela dava sempre aula sempre para crianças, assim, de 7 anos, 8 anos. E aí uma mãe uma vez estava contando, eu estava junto, essa mãe encontrou a gente na rua, assim, e daí ela começou a contar que no ano anterior ela tinha feito aula com a minha mãe, e daí disse que ela chegava em casa, botava todas as bonecas dela e os ursinhos de pelúcia, e ficava dando aula para os bichinhos, assim. E que daí, enfim, no outro ano mudou de professora, e ela começou a esconder a chave do carro para não ir para a escola, sabe? Porque, então, assim, o impacto que... A gente não imagina, às vezes, eu acho, o impacto que um professor pode ter na vida de uma pessoa, né?
Tem causos, né? Um caso que eu lembrei, assim... É isso, a gente não sabe... Às vezes você fala uma coisa e pega mal para o aluno, às vezes você fala uma coisa e aquilo afeta positivamente. Eu vou, assim, dar um exemplo de coisa positiva, né? Eu estava, acho que recém-contratado na Unicamp... um aluno veio na minha porta, né, um aluno que por acaso fazia iniciação científica lá no departamento. Ele abriu a porta para tirar alguma dúvida, eu estava em reunião, daí eu falei, não, olha, agora eu não posso, se você puder me procurar depois e tal. Ok, daí o cara foi embora, eu terminei minha reunião, daí eu falei, cara, eu sei onde o aluno, né, a sala do aluno. Daí eu fui lá, bati na sala do aluno, entrei e tal, ah, qual foi a sua dúvida? Conversei com ele, tirei a dúvida, beleza, voltei para minha sala. Reencontrei esse aluno, sei lá, 5 anos depois. E ele veio me falar, professor, aquilo de você ter ido na minha sala foi um impacto tão positivo para mim, porque o cara estava precisando, né, de alguma atenção, aí de repente, né, e para mim aquilo foi assim, nada, né, e da mesma forma, coisas negativas, às vezes você tá num dia ruim, aí fala uma palavra atravessada, aquilo marca negativamente o aluno, né? Então, ou seja, é uma atividade de muita responsabilidade mesmo.
Sim, mas quando dá um impacto positivo é uma coisa tão gostosa, né?
É ótimo.
Quando você é aluno, você também percebe. Eu falei esse exemplo daí da questão conceitual do Pedro de Holanda, aquilo foi, para ele, talvez não tenha sido tão central, né? Mas para mim marcou. Eu falei, gente, que questão bacana, né? Assim, cara, legal. Aí tinha depois a questão do Bruno também, fez questões conceituais depois. Falei, gente, que coisa divertida e tal. E eu nunca vou esquecer, né? A sensação, uma das sensações mais boas que eu tive na minha vida foi numa aula de partículas, né? Com o Marcelo Guzzo, que virou meu orientador, né? Na graduação. Quando ele começou a falar as coisas lá de teoria de gauge, né, o meu coração ficou quentinho, sabe? Eu fiquei, assim, tão emocionado com aquilo lá, que eu falei assim, é isso que eu quero aprender isso daí, né, numa aula que ele deu lá, uma aula sensacional, e aquilo mudou toda a minha carreira profissional depois, né? E no meu caso como professor, uma vez eu dei um livro para um aluno, ele tava, eu queria mais aprender sobre a Segunda Guerra e tal, um dia eu comprei um livro para ele, Batalha de Stalingrado, dei, você falou que queria aprender e tal. Cara, ele ficou tão feliz, ele ficou, professor, você deu um livro e tal, e aí ele ficou, sabe, sei lá, ele se sentiu importante, ele se sentiu valorizado, sabe, e aí ele começou a se valorizar mais também, sabe. Então, é bom demais quando você gera esses impactos, e eles são duradouros, eles são muito duradouros quando você consegue fazer.
Vocês viram a série Merli, professor lá de Barcelona?
Como é que
Gente, então fica a recomendação, é uma série catalã, sobre um professor de ensino médio de filosofia. Nossa, vocês não viram? Que absurdo!
Não.
Tá na Netflix?
Acho que sim, eu lembro de ter visto lá.
Já passou por algum streaming, mas tem também na internet.
Por aí. Aqui nós não incentivamos nada, né, que não seja pelas vias oficiais.
Assim, teve um spin-off e a continuação está no HBO Max, eu acho que é o Merli Saperialti, mas aí já assim, é outra pegada, mas Merli tem que ver.
Nesse sentido de professor, tem aquele A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é basicamente uma escola super rígida que tira toda a criatividade dos alunos. E aí entra o professor, que é o Rob Williams, eu não sei se as pessoas jovens conhecem ele, faz um tempo que ele morreu. E basicamente ele é um professor que tenta fazer os alunos pensarem, né? Ele tenta estimular a criatividade. É um filme... Tem bastante coisa triste lá, mas também é um filme muito bom, assim, pra pensar e sentir.
Quando eu vi
assim.
Esse filme, eu fiquei emocionado, cara.
Não, eu também, é que o filme marcou época, né? Eu lembro também, quando a gente viu, de que ano ele é? Década de 80, né?
80, é início da década de 90.
Eu acho que eu ainda tava na escola.
1989.
Então, eu tava no segundo ano, olha só.
Eu terminei de ver o filme 1 da manhã, aí eu tava elétrico quando eu vi o filme, aí porque eu fiquei empolgado, né? Aí eu começava a falar, make your life something extraordinary, né? Que eu,
você subia na mesa,
subia
assim.
Subia na mesa, não tinha mesa, então subi na cama e fiquei assim, falando pra minha namorada, assim, make your life something extraordinary, não sei o quê. Porque eu ficava empolgado, né? Porque eu era o professor que empolgava os alunos, né? Um professor de letras, poesia, né? Começava a ensinar poesia pros alunos lá, os alunos ficavam vidrados, né?
E lançou a expressão carpe diem, depois
é verdade,
todo mundo usou carpe diem, né? Até pra sorveteria carpe diem, então. Mas eu acho que a primeira vez que apareceu mesmo foi nesse filme.
E tem um que eu não lembro o nome, mas que eu vi na sessão da tarde, que eu adorei muito, também era de uma professora que ela ia numa escola de periferia lá nos Estados Unidos, e é curioso, né? Ela vinha de um mundo totalmente diferente do mundo dos alunos. Então, ela estava tentando ensinar as coisas lá para os alunos e eles não estavam nem ouvindo ela, né? E eram sempre aquela visão de alunos, né, indisciplinados, alunos violentos, alunos, né, sem interesse, não sei o quê. Aí ela começou a tentar aprender mais sobre a vida dos alunos, né? Viu que muitos tinham parentes que morreram, né? Na guerra, né, do crime, né? Pela polícia, muitos tinham parentes presos e tudo mais, né? E ela começou a tentar entrar nessa vida deles e eles começaram a dar confiança para ela e com o passar do tempo eles começaram a querer aprender mesmo as coisas que ela estava falando. E foi um caso assim, de extremo sucesso, porque esse filme foi baseado numa história real, mas eu não lembro o nome dele. que, nossa, eu fiquei muito emocionado depois quando eu vi o filme, sabe? E então, sei lá.
Nossa, filmes, tem muito filme bom de professor, né? Eu lembrei de mais um, que é o Madadayo, que é um dos últimos filmes do Kurosawa, que também é a relação do professor com os alunos. Depois que os alunos já se formaram, já saíram, anualmente o professor se reunia com os alunos para conversar, né? O reencontro anual. É a história desse professor, muito bonitinho.
Queria perguntar pro Pedro se tem alguma história engraçada sendo professor.
Uia! História engraçada. Agora, assim, a pressão ficou grande. Eu não posso contar uma história mais ou menos, né?
eu conto uma história mais ou menos, então, aí depois...
Uma história engraçadinha, né? Um toque de humor, né?
Então, deixa eu contar uma história que é bem bobinha também, mas é assim, eu tava corrigindo uma prova de física, e era uma prova de física 2, aí no enunciado tava assim, um vibrador oscila com uma frequência de oscilação, sei lá, 2 Hz, calcule, sei lá, o comprimento de onda de uma corda de tantos metros. Aí, talvez já da quinta série já bateu aí em vocês, né? A pessoa desenhou, fez o desenho disso, né? E o que ela fez? Ela colocou um vibrador mesmo na ponta da corda. E aí eu falei assim, vai passar, porque deixa a criatividade aí. Mas quando eu olhei, eu falei assim, realmente...
Logo você foi corrigir a prova, né?
Uma história que eu estava, assim, como aluno, quando eu estava pós-doc, eu tinha uma aula de línguas, né, porque tinha pós-doc de todo canto do mundo, lá na Itália, e aí tinha o ICTP, ele oferecia uma aula de língua italiana para os pós-docs, e era aquela classe, assim, uma classe com 12 pessoas, 10 nacionalidades diferentes, né, e a professora lá tentando incentivar os alunos a falarem, daí tinha uma vietnamita muito tímida, né, daí ela perguntando, vem cá, vamos conversar um pouco em inglês, né, só para vocês se soltarem, cada um fala o que você gosta de fazer, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, daí chegou na vietnamita muito tímida, ela fala, I like cocaine. Cocaine. Daí começou a fingir que tava cozinhando assim, né? Cocaine.
Essa foi boa, essa aí.
Essa foi bem engraçada.
E a pobrezinha foi ficando vermelha quando todo mundo olhando pra ela.
Ela realmente devia ter entendido o que ela falou, né? O que ela foi errado, né?
Ah, essa não foi boa, Pedro. Você passou no teste.
Parabéns.
Você
aprovado.
Com essa responsabilidade grande, deu certo. Vocês têm alguma experiência de casos engraçados que vocês lembram?
Eu tô tentando lembrar aqui.
Eu acho que eu não passei nada dando aula assim que fosse muito emocionante.
Eu passei como aluno, né? Como professor, eu... Não sei.
Normalmente o humor tá do lado dos alunos.
Não, teve aquele
o professor
caso,
tá ali pra dizer que isso não é engraçado, não. Todo mundo sério.
Teve aquele caso, uma vez que a gente falou até no episódio lá de experiências da graduação, uma coisa assim, histórias da graduação, que a gente tava fazendo uma prova de métodos matemáticos. E aí tinha uma pomba em cima do ar-condicionado. E, tipo, era uma prova que tava todo mundo já desesperado, assim. Ninguém tava conseguindo fazer mais a prova tá muito difícil. O pessoal parou de fazer a prova e começou a fazer conta, assim, de quanto que eu preciso tirar na prova, na recuperação, se eu tirar 3 nessa.
Quem nunca fez essa conta, né?
Aí começou a fazer assim, o pessoal tava, assim, dando risada, né? Aí nisso apareceu essa pomba lá. E ela começou a fazer aqueles... Cantar, né? Ela falou... Gru, gru, no meio da prova. Aí o professor foi lá e tentava afastar ela. Tipo, sai daí. E ela tava nem aí. Aí todo mundo começava a rir. Parou de fazer a prova e carou nem a pomba. Né? No meio da aula, assim. Ai, foi muito engraçado. Foi uma prova insólita.
Eu já tive uma experiência com um animal em sala de aula. Que é o seguinte. Todo mundo fazendo prova também. Isso eu era professor. E de repente pôs uma barata voadora no quadro negro.
Gente!
E eu, assim, minha esposa tem fobia, né? Então eu Eu sei que pessoas poderiam sair correndo se disse aquilo, né? Então eu tive que, com toda a discrição, pegar umas provas sobrando, fazer o colinho lá. E eu sabia que eu só tinha uma chance. Pá! Bateu a barata, todo mundo pulou na cadeira assim. Não, gente, tá tudo bem. Era uma barata, mas tá morta. Prova salva.
Gente, eu não ia conseguir fazer isso não, Pedro, porque eu sou muito desastrado. Eu erro sempre o alvo.
A responsabilidade era essa, né?
É,
eu
muito
tinha
grande,
chance,
sim.
Né?
Você estava protegendo seus alunos daquele perigo iminente.
Isso é o professor, é isso que significa ser professor.
Isso é o professor. É o que mata a barata voadora.
Voadora, né?
E os alunos nem percebem, arriscando a própria vida.
Não percebem o perigo que passaram.
Perigo. Exato.
Eu já admirava o Pedro antes, mas agora sim. Outro nível.
Agora eu me senti até mais seguro das épocas quando eu tinha aula com o Pedro. Que assim,
com certeza,
né? Aulas,
com certeza.
Eu não tinha o que temer. Esse foi nosso episódio de homenagem ao Dia do Professor. Virou um misto de Dia do Professor e de ensino de física, né? A gente falou um pouquinho também das dificuldades de dar aula, da carreira de professor. Espero que vocês tenham gostado. Aos professores do nosso Brasil e do mundo, né? Nossas mais sinceras homenagens e honra a todos vocês. Merecem muito mais do que vocês são valorizados. E nós aqui valorizando vocês de verdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam e sigam nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso e-mail fisicast.oficial, @gmail.com. Agradecer ao Pedro de Holanda, o nosso professor, o nosso querido mestre, que fez parte da nossa trajetória, da nossa formação, não só dando aulas para nós, mas também como colega de grupo, né, como pesquisador, um dos pesquisadores-chefes lá do grupo de neutrinos. Você também é parte dessa história, Pedro. E para você, meu muito obrigado.
Maravilha. Eu que agradeço o convite. E, bom, parabéns aí ao trabalho de vocês, o Fisicast. Sou fã. Aprendo muito agora com vocês aqui no Fisicast. Repito as homenagens aí que o César fez aos professores. Valorizem os professores. Realmente é uma dessas profissões que a gente sempre vai precisar valorizar. Eu não imagino nenhum momento da história da nossa sociedade em que a profissão de professor pode ser deixada de lado. Então, parabéns aos professores. Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
Muito obrigado, professor.
E para você, eu vou mandar aquela música do To Sir With Love, que é aquela ao mestre com carinho, né? Vou mandar pro Pedro.
Opa!
Então tá. Tchau, gente.
Um beijo, professores do Brasil e do mundo, né?
Feliz Dia dos Professores.
Feliz Dia dos Professores. E o salário,
feliz dia dos
ó.
Professores.